O juiz de fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da Ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo dos seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado na fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. À distância de uma légua de Vila Real, estava a nobreza da vila esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com brasão da casa. A dos Correia de Mesquita era a mais antiquada no feitio, e as librés dos criados as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o préstito das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: Ó Meneses, aquilo que é? São os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos. Em que século estamos nós nesta montanha? Tornou a dama do passo. Em que século? O século tanto é 18 aqui como em Lisboa. Ah, sim. Cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do chiste que o não lisonjeara grandemente. Fernão Botelho, pai do juiz de fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora, que apeava da liteira, e conduzi-la à casa. Dona Rita, antes de ver a cara de seu sogro, contemplou-lhe ao olho armado as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos em Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na avoenga liteira de seu marido, perguntou, com a mais refalsada seriedade, se não haveria risco em ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou à sua nora que a sua liteira não tinha ainda 100 anos e que os machos não excediam a 30. O modo altivo como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza, que para ali viera em tempo de Dom Dinis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há 12 anos, me dissesse a mim. Sabíamos que ela era dama da Senhora Dona Maria I. Porém, da soberba que nos falou, ficamos pensando que seria ela própria a rainha. Repicaram os sinos da terra quando a comitiva assomou à Senhora da Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. Apearam à porta da velha casa de Fernão Botelho. A aia do passo relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si: É uma bonita vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra, na bem posta e Queluz. Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas, que aquela casa era um covil de feras, que os tetos estavam a desabar, que as paredes não resistiriam ao inverno, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeitada às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer-nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da Senhora Dona Maria I. Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, capítulo 1. Lido por Filomena Santos. Sou Filomena Santos, sou professora. Professora quase forma a identidade, a tal ponto que quando encontro alunos que o foram, me chamam professora. A minha memória da Biblioteca Sonora não tem idade. Eu sou contemporânea e conterrânea do Rui Silva, um dos grandes dinamizadores desta ideia brilhante. Ouvia-se falar no trabalho do Rui, que era cego, e causava-me admiração. Cego e trabalhava na Biblioteca de São Lázaro. Um dia, aí pelos anos 90, vim em visita de estudo com um grupo de alunos à Biblioteca Sonora. Ouvi a explicação e fui pensando: hei de colaborar com este trabalho. Passaram cerca de 20 anos e no anterior a reformar-me, fui pensando e fui preparando a minha colaboração e fui aceite. Porque esta minha escolha? Verdadeiramente não sei. Gosto de muitas coisas. Gosto de ler, gosto de ser companhia para as pessoas, mas por vezes interagir é difícil e, sobretudo, quem vive num meio que tem dificuldade em integrar o diferente pode sentir-se excluído e só. Para mim, ler na Sonora é fazer companhia em qualquer lugar. É ser disponível sem horário, quando o ouvinte quiser ouvir alguém. É ultrapassar as categorias de espaço e tempo e ser a extensão das páginas escritas de noite ou de dia. Mais me marcou nestas leituras? O ano do pensamento mágico de Joan Didion. Tinha visto a adaptação para teatro. Um monólogo com Eunice Munhoz, mas o livro revelou-me outra obra. Não quero deixar de referir nesta nota a admiração pelos técnicos que fazem chegar as nossas vozes a quem escuta. Um trabalho absolutamente na sombra e sem o qual não chegaria um olá a cada ouvinte. Obrigada.